Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta terça-feira do Jornal do Meio-Dia já está no ar. Então vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde, você sabe, né, caro ouvinte? Aqui você fica bem informado e participa, afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo meu parceiro de bancada, o Marcos Bezerra. Boa tarde para você. Vamos nessa, deixar os nossos ouvintes bem informados, né?
É isso aí, Kátia Gomes. Excelente tarde para você e para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia, que a partir de agora vai ficar bem informado e vai ter o seu espaço aí através do nosso WhatsApp 988291029, o DDD é o 73. Já pode ir enviando sua mensagem escrita. O Coutinho Neto chega já já com as notícias do setor policial. Ele é sempre bem municiado, Kátia.
Com certeza, Coutinho, já já aí conosco com muitas informações. Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço, é um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Rede UniFTC, você em movimento. Shopping Jequitibá completo para suas compras, com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, são duas lojas, uma no calçadão da Jorge Amado, a outra na Marquês de Paranaguá, onde você pode comprar o presente para sua mamãe, parcelar em 10 vezes sem juros no crediário ou em 12 vezes sem juros no cartão de crédito, só na Supermoda Ilhéus. Bem, a partir de agora, os nossos ouvintes ficam bem informados com as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo jornal Correio da Bahia, que informa: em 2 anos, Bahia perde quase 500 mil de eleitores. Olha só.
Jornal Dia de Teresina, geração de empregos. Piauí gerou 845 vagas formais em março.
Jornal Meio Norte, Teresina. Casos de dengue. Brasil iguala em 4 meses todo ano de 2021. Hoje ainda falaremos sobre esse assunto.
Diário do Nordeste de Fortaleza. Polícia confisca 187 milhões de reais em bens de grupos criminosos.
Jornal Tribuna do Norte de Natal. O sistema. Advogados terão de passar por raio-x em presídios no Rio Grande do Norte.
Gazeta de Alagoas de Maceió. Impasse jurídico. Deputados aguardam STF para decidir sobre eleição indireta de governador.
Jornal O Imparcial de São Luís, no Maranhão. Prazo para emitir ou regularizar título de eleitor termina amanhã. É isso mesmo, em todo o país aí você só tem até amanhã para procurar um cartório eleitoral e fazer emitir título ou regularizar sua situação aí perante a Justiça Eleitoral.
Jornal Dia do Rio, conciliação, resolva problemas com empresas sem ação judicial.
Correio Brasiliense, Distrito Federal. Governo do Distrito Federal paga hoje a terceira parcela de reajuste para os servidores.
0 hora de Porto Alegre. Sob pressão, a Assembleia vota projeto decisivo para programa de alívio fiscal.
Jornal Estado de Minas, Belo Horizonte. Prefeitura de Belo Horizonte vai à Justiça Federal para barrar mineração.
O Estado de São Paulo, sem candidatura de Tebet, MDB, pode aderir a Bolsonaro.
Jornal Valor Econômico, de São Paulo. Política. Pacheco apresenta projeto para mudar índice de correção de ações judiciais.
Folha de Londrina, do Paraná. Deputados aprovam ampliação de comissionados na ALTJ e MP, que é a Assembleia Legislativa, Tribunal de Justiça e Ministério Público.
E Jornal do Tocantins, Palmas. Tocantins registra média de quase 2 homicídios por dia. Nossa, quanta violência, hein, Marcos? Uhum. Infelizmente, a violência tá, né, gente, por todo o país. É, eu tava vendo uma reportagem na televisão, né, sobre os assaltos, tá, que tem ocorrido muito lá em São Paulo, de o assaltante é, como se fosse entregador, né, de fast food, de delivery, uhum. né? Ele com aquela mochilinha nas costas, né, do delivery, mas na verdade ele não é um trabalhador, ele é um assaltante. E isso lá em São Paulo tá muito comum. Você viu o caso daquele rapaz de 20 anos que tava com a namorada na rua, né, e o cara chegou para assaltar e como ele reagiu, acabou matando uhum. ele. Isso é inaceitável, né, esse tipo de... É essa violência, né, no país, muito triste mesmo. Então, hoje a gente não se sente nem seguro quando até o cara é trabalhador, Marcos. Tá ali, o motoboy, né? Trabalhador, sim, sim. encosta perto, você já se assusta. Por quê? Porque tem aí os bandidos usando, né? Fazendo de conta que é trabalhador, mas na verdade ele tá ali pra assaltar.
É, os bandidos sempre procurando inovar, infelizmente.
Que triste, né, gente? A gente espera que isso mude nesse país, né? Procure trabalhar, meu filho. Vai trabalhar como entregador mesmo, que tem tanta gente aí que ganha vida de trabalho de entregador, de delivery, né? E leva realmente, sustenta a sua família. É muito mais bonito você ser um trabalhador do que ser assaltante, tá? É vergonhoso.
Que, inclusive, pode morrer a qualquer momento.
Exato. Né? Uma hora você pode se esbarrar aí com alguém que vai atirar primeiro, né? Bem, essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Doze horas e 16 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informada, participa. É, por enquanto, a participação vai ser só pelo WhatsApp mesmo, 98829-1029. Você envia mensagem escrita, tá? E nós divulgaremos a sua mensagem. Estamos dependendo apenas de Dona Oi regularizar aí, né? Tem horas que funciona, tem horas que não funciona. É problema na linha mesmo, tá, gente? É, Brasil, né? Operadora de telefonia. É uma novela. Mas noticiário regional, vamos falar de coisa boa, né? De reajuste para os nossos professores, porque eles merecem. Eu estou falando, gente, de Itabuna, é isso mesmo, porque os professores de Itabuna terão reajuste de 33,24%, percentual atualiza piso da categoria. Que bom, né? Os professores da Rede Municipal de Ensino de Itabuna receberam reajuste de 33,24% nos salários. Autorizado pelo governo federal, o percentual leva em conta a atualização do piso nacional da categoria. Então, em Itabuna, o aumento no município foi autorizado pelo prefeito Augusto Castro. O reajuste para os professores tem causado impasse entre a categoria e as prefeituras, né? Infelizmente, tem prefeito aí que não valoriza, né, a categoria e não quer dar o reajuste. Mas em Itabuna, o pagamento de salários na administração é prioridade e pago dentro do mês, em alguns casos até antecipado, diz aí o prefeito de Itabuna, né, que tem pago, né, esses salários até antecipado, e o prefeito disse que é prioridade. Então, a possibilidade de conceder o reajuste em Itabuna é atribuída à política de responsabilidade fiscal. A gestão prevê um incremento de R$ 23 milhões de reais por mês na economia da cidade com pagamento de salários. Que maravilha, né? Que bom que lá em Itabuna os professores aí recebem agora esse reajuste de 33,24%. Parabéns aí à administração municipal. O prefeito Augusto Castro, tá? Tem que reconhecer mesmo e valorizar a categoria. Porque seriam de nós sem os nossos professores, né, Marcos?
É verdade, sim.
Né?
Aumento então, bem merecido, né? Itabuna que reuniu, né, pessoas da Câmara com do governo, da prefeitura, uma audiência ontem à noite para ver a autorização do empréstimo, né, de 30 milhões de dólares. Isso que vai ser aplicado em infraestrutura, né, na cidade.
Se for para ser aplicado, ótimo, uhum. né? Que seja bem-vindo aí. Eu acho que cada prefeito tem que se preocupar em investir na sua cidade. É como o prefeito Augusto Castro falou aqui, né? Ele se preocupa em investir em pessoas, né? Então, isso é muito importante.
É, são mais de 150 milhões de reais, né?
Exatamente. Bem, Marcos, ainda por Itabuna, vamos falar da vacinação, né? Porque Itabuna prossegue com vacinação contra a gripe, tríplice viral e Covid-19, não é isso?
É isso aí. A Secretaria de Saúde de Itabuna divulgou na segunda-feira ontem o cronograma de vacinação para esta semana. Contra a Covid-19, a primeira, segunda e terceira dose serão aplicadas até quinta-feira, dia 5, das 8 da manhã às 11 da manhã e de 1 às 4 da tarde nas Unidades Básicas de Saúde, UBSs, e de Saúde da Família, USF. Para a primeira dose, o público é formado por aqueles maiores de 12 anos. A documentação é o RG, CPF ou cartão do SUS e comprovante de residência. Para a segunda dose, pessoas que estão com data de retorno até sexta-feira, dia 6, para uso das vacinas Coronavac, Oxford e Pfizer. Está liberada para todos a antecipação da segunda dose Pfizer para 60 dias. Para a terceira dose, serão imunizadas pessoas maiores de 18 anos com conclusão do esquema vacinal há mais de 4 meses, a partir da data da segunda dose. A documentação é RG, CPF ou cartão do SUS, comprovante de residência e cartão com registro da primeira dose. Com relação à dose de reforço da Janssen, na UBS e USF, pessoas maiores de 18 anos que tenham um intervalo entre 2 e 6 meses após a primeira aplicação já podem receber sua dose de reforço da vacina Janssen. A documentação necessária é a mesma: RG, CPF, cartão do SUS, comprovante de residência e cartão de vacina com registro das doses anteriores. Também será aplicada a quarta dose contra a Covid-19 nas unidades básicas de saúde da família. Neste caso, o público-alvo são pessoas vivendo com HIV, pessoas em tratamento oncológico, pacientes transplantados, medula ou órgãos sólidos. Além destes, pessoas em tratamento imunossupressor, autoimunes, como lúpus, artrite, reumatoide, doença de Crohn, anemia hemolítica, espondiloartrites, artrite psoriásica, esclerose sistêmica, esclerodermia, síndrome de Sjögren, acho que é isso.
Isso.
Miopatias inflamatórias e as vasculites, idosos maiores de 70 anos. A documentação é o RG, CPF, o cartão do SUS, cartão de vacina com registros anteriores, Kátia.
Lembrando também, viu, que essa vacinação aí é... Cadê? Pronto. Essa vacinação da quarta dose para idosos, tá? Contra a Covid-19 em Ilhéus também já começa aí com essa aplicação, tá? Ilhéus, então, inicia a aplicação da quarta dose para idosos com 60 anos ou mais. Então, esses idosos com 60 anos ou mais já podem se dirigir aos pontos de vacinação para receber a quarta dose contra a Covid-19 em Ilhéus, tá? Essa quarta dose, né, a Secretaria de Saúde aí informa que é importante respeitar o intervalo de 4 meses em relação à dose de reforço, que foi aquela terceira que os idosos tomaram. Então, vou divulgar os postos aqui em Ilhéus. Região Sul tem ESF, né, Posto de Saúde do Ilhéus 2, Posto de Saúde do Hernani Sá, famosa Urbis, e Posto de Saúde em Olivença. Na região norte tem o Posto de Saúde Sara Kubitschek, Posto de Saúde Avenida Esperança. No centro, Posto de Saúde da Conquista, né? Também Posto Santa Dulce dos Pobres, na Avenida Princesa Isabel. E tem o Posto de Saúde do Basílio e do CAI 3, antigo CESP. Na região oeste, os postos de saúde Euler Ázaro, aqui do Banco da Vitória e também o do bairro Salobrinho, tá? A vacinação contra a Covid-19 é ofertada para os seguintes públicos: aplicação da primeira dose para pessoas a partir de 5 anos, aplicação da segunda dose de acordo com a data marcada no cartão, terceira dose, reforço para pessoas acima de 18 anos que receberam a segunda dose há pelo menos 4 meses, incluindo gestantes e puérperas, a aplicação da terceira dose para adolescentes de 12 a 17 anos e a aplicação da quarta dose, como eu disse, para imunossuprimidos acima de 12 anos e também idosos acima de 60 anos que tomaram a dose de reforço há pelo menos 4 meses. Então, além dos idosos, né, que vão poder tomar essa quarta dose, né, tem também aí esse público que também já pode procurar os postos para tomar a vacina contra a Covid-19. Bem, mudando de assunto, nós vamos passar novamente por Itabuna, falar aqui de coisa boa, né? Programação das mães. Então, o Shopping Jequitibá tem programação especial até o Dia das Mães, não é isso, Marcos, lá em Itabuna?
É isso aí, Kátia. A programação do Shopping Jequitibá para o Dia das Mães começou ontem, segunda-feira, e segue até às 7h50 da noite do próximo domingo, dia 8, com promoções e atração cultural. Na campanha Cheiro de Manhinha, o consumidor que fizer compras que somem R$ 300 ao longo desta semana terá direito a um kit com dois sabonetes da linha Humor, da Natura. A loja Aromar é parceira do shopping na iniciativa. No domingo, os restaurantes da Praça de Alimentação terão cardápios especiais para o almoço em família, ao som de música ao vivo. Então, você pode conferir todas as informações nas redes sociais do Jequitibá e no seu site oficial www.shoppingjequitibá.com.br.
Pois é, falar de compras, né? Lembrando que o comércio de Ilhéus terá horários de funcionamento especial para o Dia das Mães. Então, de acordo com informações do Sindicato do Sistema do Comércio, que é o Sincomércio, né? Sicomércio. O comércio em Ilhéus terá horários de funcionamento especial para o Dia das Mães. Então, na quinta-feira, dia 5, e na sexta-feira, dia 6, o comércio funcionará das 9 da manhã às 8 da noite, em Ilhéus. E no sábado, dia 7, das 9 da manhã às 6 da noite. Então você tem bastante tempo aí para comprar o presente da sua mamãe, que a mamãe merece, né, minha gente? Bem, 12 horas e 26 minutinhos, vamos de informações com ele, o nosso repórter Coutinho Neto, que vai fazer a primeira entrada de hoje aqui, com muitas informações para nós aí do setor policial. Boa tarde para você, Coutinho, quais são as notícias?
Muito boa tarde também para você, Kátia Gomes, uma excelente terça-feira e um ótimo trabalho. Marcos Bezerra, excelente terça-feira, Marcão, ótimo trabalho também.
Obrigado, Coutinho, para ti também.
E você que está já acompanhando aqui o nosso Jornal do Meio-Dia, também uma ótima terça-feira. Meu convite é para você embarcar comigo em nossa viatura virtual da Gabriela FM para trazer as notícias de polícia aqui no Jornal do Meio-Dia. Nosso giro policial começa aqui mesmo na cidade de Ilhéus. A 69 CIPM realizou a Operação Força Total em sua quarta edição. Este fato aconteceu ontem, segunda-feira, e conforme a determinação do Comando de Policiamento da Região Sul, a 69 CIPM de Ilhéus desencadeou em sua área de responsabilidade a quarta edição da Operação Força Total. A operação tem como objetivo o aumento da capacidade operativa, visando a preservação da ordem pública e a segurança das pessoas e do patrimônio. A Polícia Militar da Bahia deflagrou em todo o estado a Operação Força Total 4, de ontem, de 5 da manhã até as 22 horas. Foram empregados na área operacional todo o recurso humano e material da corporação com vistas à redução da criminalidade e dos índices de homicídio no estado da Bahia. Olha, uma guarnição da Companhia Independente de Polícia Rodoviária de Itabuna foi informada que havia um suspeito com arma de fogo e conduzindo um veículo tipo caminhonete, bem como passando demais características de tal veículo e o suspeito condutor da Ford Ranger de cor vermelha. Prontamente, a guarnição, durante deslocamento, avistou um veículo com as características e realizou abordagem no interior do veículo, onde foi encontrado uma arma de fogo tipo revólver, calibre 32, com 6 munições, que estava em poder do condutor do suspeito. É que foram apresentados o indivíduo e os materiais à primeira delegacia territorial de Ilhéus. Uma pessoa foi conduzida até a delegacia e um revólver calibre 32 e 16 munições do mesmo calibre foram apreendidos e o local de apresentação foi aqui na cidade de Ilhéus, na primeira BT, sob o BO número 241317. Obrigado aí pela assessoria de comunicação da Companhia Independente de Polícia Rodoviária de Itabuna por repassar a notícia para a nossa reportagem. Olha, no final de semana foram furtados 2 veículos na Península de Maraú. Um deles foi levado na madrugada de sábado, um quadriciclo vermelho, ano 2020, pertencente a uma pousada de Taipu de Fora. Este quadriciclo, ele foi recuperado no povoado de Taipu de Dentro. O quadriciclo estava escondido em um terreno próximo à marina. Já na madrugada do último domingo, foi furtada uma moto Honda Azul na rua Maraú, em Barra Grande, e esta moto foi recuperada na Vila Marina dos Três Coqueiros. Os veículos foram conduzidos e apresentados na delegacia local. Na madrugada de ontem, segunda-feira, aconteceu um grave acidente na BR-101 no município de Venceslau Guimarães. Conforme informações, dois jovens da cidade de Teolândia, identificados por Saulo e Valmir, estavam em uma moto quando o piloto, ao tentar fazer uma ultrapassagem, acabou colidindo de frente com um veículo. As vítimas vieram a óbito no local do acidente. Saulo e Valmir, segundo populares, eram bastante conhecidos em Teolândia e a cidade ficou enlutada. Daqui a pouquinho, Marcos e Cátia, você do Jornal do Meio-Dia, a nossa viatura virtual da Gabriela FM vai retornar reabastecida de notícias de polícia, porque você continua aqui no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na comunicação de Cátia Gomes e de Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. É isso mesmo, você retorna ainda hoje com mais notícias para nós. E nós vamos a um rápido intervalo comercial, voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 37 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia. Oferecimento: Supermercados Meira, Rede Uni FTC, Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. 12 horas e 38 minutos, vamos liberar a Marcos a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Pronto, você já pode enviar aí, claro, a sua mensagem para o WhatsApp, né, da Gabi, que é o 988291029. Estamos liberando a participação apenas aqui pelo WhatsApp, porque os telefones estão com um problema aí. Nem sempre funciona, só depende da dona Oi resolver. E o Marcos já está passando pelo nosso WhatsApp, né, vai divulgar algumas mensagens. O que temos aí, Marcos?
Ouvinte já participando, mandando boa tarde. Marcos, Kátia, sou moradora de Sambaituba e gostaria de saber quando vamos ganhar nossas coisas que perdemos na enchente de dezembro. O CRAI só está beneficiando quem eles querem. Tem algumas pessoas que já ganharam e outras até agora nada.
Pois é, né, sendo que quem realmente precisa receber, né, já deveria ter recebido aí, porque o que já chegou de doação, meu amigo, não tá no gibi. E aí a gente pergunta, né, o CRAS, a direção do CRAS, né, quando é que esse pessoal de Sambaituba, que perderam suas coisas na enchente, quando é que eles vão receber a geladeira, o fogão, né, o botijão, como é que fica a situação desse pessoal? Vão ajudar ou não vão ajudar? Né, só pode ajudar uns, né, escolhe alguns, né, e outros não? É porque a Ilhéus disse que tem uma Secretaria de Desenvolvimento Social, né? Mas que desenvolvimento que é bom nada. Triste realidade. Temos mais o quê de mensagem de ouvintes?
Sim, temos. Boa tarde, Marcos. Kátia, peço a vocês que, por favor, consigam ajudar a resolver o problema de esgoto na Avenida Vereadora Milton de Castro, na Barra, em Ilhéus. Já faz mais de 15 dias que o esgoto está assim, né? Mandou fotos aqui, vídeo, ouvinte. Fora o mau cheiro. Ainda os carros passam jogando água, essa água podre nos pedestres. Já liguei para a Embasa várias vezes e até agora nada.
Como é o nome da rua, avenida?
A Avenida Vereadora Milton de Castro, na Barra.
Tem lá esgoto estourado, é isso?
Aberto,
Então a gente pede a Embasa ou a Prefeitura, né? Porque tem locais que é de responsabilidade da Prefeitura, para resolver esse problema, tá? Então é na região norte, não é isso? Já
isso.
É no norte, né?
Uhum.
Em Ilhéus. Ó, outra coisa aqui que a gente pede ajuda, né, porque eu recebi aqui essa divulgação, é uma artezinha divulgando, que é um pedido de socorro, viu, Marcos Bezerra?
Uhum.
É, por Maria Sofia. Ela está internada no Hospital Materno Infantil, aqui em Ilhéus. né, precisa de transferência urgente para Salvador. E aqui informa, a família informa que estão tentando correr contra o tempo, porém a dona Regulação não faz nada, só diz que não tem vaga. A Regulação da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia é uma lentidão que não está no gibi. Isso a gente já sabe, na pandemia isso ficou bem claro, né? E aí, como é que fica, CESAB, senhora secretária de saúde da Bahia? Como é que fica? Qual que você enrola aí para transferir a Maria Sofia do Hospital Materno Infantil Ilhéus para Salvador, né? Porque ela não está bem, ela tem lúpus, está em estado grave, né? Então a gente pede aí socorro mesmo, a gente pede aos senhores que estiverem ouvindo aí, né, os senhores deputados, né, aperta aí, os deputados estaduais, aperta essa Regulação aí da CESAB, pede para acelerar, para dar um jeito de arrumar uma vaga, né, em Salvador, em um hospital, para a Maria Sofia, que está internada em estado grave no Hospital Materno Infantil de Ilhéus. Ela tem lúpus. Gente, isso aqui é urgência. É urgência, tá? A gente espera que possam fazer essa transferência, que façam essa transferência o mais rápido possível. 12 horas e 42 minutos, temos mais o que de mensagem dos nossos ouvintes aí no WhatsApp da Gabi.
A Maria de Lourdes, da rua Saturnino Cardoso, manda boa tarde. Diz que tem um buraco ao lado da Igreja Católica Santa Teresinha e não apareceu ninguém para consertar. Gostaria que vocês falassem novamente e dê essa força aí para nós. Obrigado.
É, na Avenida Esperança, né? Eu me recordo que a ouvinte ligou semana passada, você lembra? E falou sobre isso? Pois é, né? Mas a Secretaria da Inatividade não tá muito atenta, não, né? Pessoal, vamos resolver esse problema.
Estão aguardando a operação tapa-buraco chegar por lá, né?
É, quando tiverem a fim de fazer, né? E quando tiverem a fim de fazer aquele estardalhaço de divulgar na imprensa, estamos fazendo a operação tapa-buraco. Aí talvez chegue aí, né? Ai, ai. 12 horas e 43 minutos. Mais mensagens de ouvintes?
Tem sim, é. Boa tarde, Kátia Marcos. Ótima tarde para você. Sou o Diego, do Centro da Barão de Cotegipe, em Canavieiras, na Sintonia.
Um abraço para você, Diego, em Canavieiras. Terra boa.
Boa tarde, Kátia. Tenho uma reclamação a fazer. Ontem, por base de 5h30 da tarde, eu fiquei no ponto de ônibus esperando o ônibus para o Vilela. Passou um e não parou. Quando veio passar outro, já foi 7 horas da noite. Quem merece, hein?
Esse não parou por quê? Tava cheio demais?
Provavelmente.
Né? Que não dá nem para entrar no mínimo, né, amigo ou amiga? Porque eu tenho observado... Ô, Marcos, cada vez que o povo fala aqui dessas coisas, né? E quando eu tô na rua, eu observo isso nos ônibus. Rapaz,
é cada 100% ônibus... da frota aí nas ruas.
Né? É, já tá mesmo?
É, falaram aí, né?
E ela tá desse jeito. Imagina se não tivesse 100% da frota, hein? Ei, Léus, Ave Maria. Um dia muda, um dia melhora.
É. O Tênis Carvalho manda boa tarde. Nos ajudem a solicitar ao prefeito Mário Alexandre ou alguém da equipe para passar a máquina na estrada do Rio do Braço. A situação lá está crítica.
Eu imagino que sim, viu? Pois é. Então a gente espera que realmente lembre aí da estrada do Rio do Braço e mandem melhorar, né? Fazer aquelas devidas melhorias. Mais alguma coisa?
Boa tarde, Kátia. Marcos, manda um alô aí para a turma lá da NP, todos na escuta, né? Especial a Tia Rai, lá em Tuberá, na sintonia do programa também, o Pedro NP, tá ligado aí.
Ô, seu Pedro, um abraço, seu Pedro da loja NP Materiais Isso. de Construção, ali no Iguape, né? Lá no Iguape? Na Avenida Ferroviária?
Isso
Acertei,
aí.
Acertei, tá vendo aí? Seu Pedro, um abraço pra amiga dele que tá lá em Tuberá, né? Acompanhando aí o Jornal do Meio Dia. É o sinal da Gabi bombando aqui no Sul,
Quem
Baixo Sul.
Tá lá
Sul.
Em Tuberá é a Tia Rai.
Tia Rai, um beijo pra você, viu? Obrigada pela audiência, tá? E obrigada a todos vocês que estão sempre ligados aqui no Jornal do Meio Dia. Não só aqui em Ilhéus e Itabuna, em todo o Sul da Bahia, Baixo Sul... parte do Sudoeste, parte do Extremo Sul, povo ligado na Gabriela FM. Muito obrigada pela audiência, tá?
A Mônica do Carmo, da Conquista em Ilhéus, manda boa tarde. É muito bom estar ouvindo as notícias da nossa região.
Valeu, Mônica. Um beijo para você. Obrigada pela audiência.
Boa tarde, Kátia Marcos. Sobre a ladeira do Alto do Amparo, né? Está em estado deplorável, muitos buracos, perigosa essa ladeira. Já aconteceram vários acidentes aqui de carro. Quando chove, o tráfego fica difícil, né? A prefeitura tem que visitar a ladeira do Alto do Amparo.
É, o pessoal do Alto do Amparo já me reclamou mesmo. Já teve gente que falou comigo já pessoalmente.
A Sheila fazendo essa reclamação mais uma vez.
A ladeira do Alto do Amparo está precisando de melhorias urgentemente.
Tem mais esgoto a céu aberto aí, né? Boa tarde. Meu amigo, por favor, tem um esgoto aqui na rua Visconde de Santo Amaro, no Basílio, em Ilhéus, depois da praça de Jatium. Quem sabe sobe do lado direito, né? E o esgoto está caindo em minha porta. A Valdirene está reclamando. Não estamos mais aguentando o mau cheiro, né?
Qual é o local mesmo?
Ali na rua Visconde de Santo Amaro, no Basílio.
Então tá aí a reclamação do ouvinte sobre esgoto, né? Estourado aí, derramando e indo pra porta dela de casa, né? Agora imagine, Marcos, você tá com isso na porta da sua casa. Que situação. Você já reparou como isso ocorre muito em Ilhéus?
Recorrente.
É recorrente, né?
Na entrada do Nossa Senhora da Vitória, ontem passei por lá, tem também esgoto a céu aberto, as lagoas lá, né?
Ave Maria. Ai, ai, não lembram não, né, de resolver os problemas. E o povo fala aqui no programa, a gente, né, dá esse espaço, pede também, mas não estão muito dispostos a resolver esse problema, não. Aí fica um jogando pra cima do outro, né, embasa pra cima da prefeitura, prefeitura acima embasa, e assim vai empurrando com uma barriga. Triste realidade, viu? Deixa eu mandar um beijo pra minha amiga Bruna Barbosa. Tá lá em Itabuna, acompanhando o Jornal do Meio-Dia. Um beijo pra você. Obrigada pela audiência.
Boa tarde, mais Kátia Marcos. Sou Flávio, do Banco da Vitória. Manda os parabéns aí pra minha tia Vana. Tia Vana, que fez aniversário ontem. Ela é da comunidade São Roque.
Então, um abraço para...
Tia Vana.
Tia Vana, tia da Flávia, aniversariante. Ela que é da comunidade São Roque, aqui pertinho. Feliz aniversário, saúde, muitas felicidades, tia Vana. Mais mensagens? Daqui a pouco a gente retorna
daqui
aí.
Daqui a pouco a gente volta.
Vamos de noticiário, então? Noticiário estadual. Uhum. Com essa informação aí que vem do Ministério Público do Trabalho, né? Que abre inquérito para investigar a morte de crianças coreanas no oeste da Bahia. O órgão apura se houve acidente de trabalho. Ontem eu até falei sobre esse fato que ocorreu com essas crianças, né? Então, para você entender, o Ministério Público do Trabalho na Bahia abriu um inquérito para investigar a morte de 5 crianças coreanas em Formosa do Rio Preto, que fica no oeste do estado. O objetivo do órgão é apurar se um acidente de trabalho teria sido responsável pela tragédia. O caso ocorreu na última sexta-feira, eu falei isso aqui ontem, né? Então, esse fato ocorreu na última sexta-feira na Fazenda Paraíso, que fica dentro da Vila dos Coreanos, onde vivem cerca de 2 mil asiáticos e descendentes, né, de coreanos. As crianças saíram para brincar e foram encontradas mortas em uma vala. Os corpos das vítimas foram enterradas no domingo, dia 1º, e em um cemitério particular. O Ministério Público da Bahia informou que vai solicitar informações do SAMU, da Polícia Civil e também do Departamento de Polícia Técnica, né, do DPT da Bahia, que foram acionados e estiveram no local. Além disso, o órgão destacou que ofícios, né, poderão ser emitidos para a realização de uma perícia técnica a ser feita por auditores fiscais do trabalho lotados na região. Então, o Ministério Público do Trabalho na Bahia abriu inquérito para investigar a morte dessas 5 crianças coreanas lá em Formosa do Rio Preto, no oeste da Bahia. Que coisa, viu? Esse fato que ocorreu com essas crianças.
Lamentável, né?
Lamentável mesmo essa tragédia. 12 horas e 50 minutos. Vamos de mais informações, Marcos Bezerra? Vamos falar dessa operação aí, né? Na Bahia, operação Sorrateira.
Antes, só para lembrar, né, com relação ao esgoto, no Pontal, o ouvinte está colocando aqui, em 30 dias o esgoto a céu aberto na rua Castro Alves, né? A Suzana reclamando mais uma vez.
Valei-me, daqui a pouco a gente fala mais sobre isso, porque vamos de informação. Operação Sorrateira, né, prendendo policiais acusados de sequestro e extorsão na Bahia.
Pelo menos 2 policiais foram presos em uma operação que investiga a prática de crimes como sequestros, extorsão e homicídios na Bahia na manhã desta terça-feira. As prisões foram efetuadas em Salvador, mas agentes permanecem em cumprimento de mandados em Camaçari, também na região metropolitana da capital. Além dos policiais, um civil acabou detido na Operação Sorrateira, uma referência à banda podre da polícia e traição à corporação. Estão na rua, né, nesta operação, efetivo de cerca de 60 policiais. Conforme a Secretaria de Segurança Pública da Bahia, SSPBA, armas, munições, telefones celulares, maquinetas de cartão e documentos com indícios de fraude foram apreendidos. São cumpridos mandados de prisão e de busca e apreensão. As investigações são da Coordenação de Repressão à Extorsão mediante Sequestro, do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado, DRACO. Tem que extirpar da corporação essas peças, né?
Com certeza, né? Ai, ai. 12 horas e 51 minutos, vamos acionar ele novamente, né? O nosso repórter Coutinho Neto. Ele que vai fazer a segunda entrada de hoje aqui com mais informações do setor policial. Não é isso, Coutinho?
Tá certo, Kátia. Muito obrigado, você e a Marcos, pelo nosso retorno aqui no Jornal do Meio-Dia, com a nossa viatura virtual da Gabriela FM, já reabastecida de notícias de polícia em todo o estado da Bahia. Vamos começar então o nosso giro policial no extremo sul baiano. Policiais militares do 8º Batalhão realizavam patrulhamento pela aldeia Xandó, próximo ao distrito de Caraíva, em Porto Seguro, quando avistaram 3 homens reunidos que passaram a demonstrar aparente nervosismo diante da presença da guarnição. Sendo assim, os policiais procederam com a abordagem, flagrando na posse deles os seguintes materiais: uma pistola calibre 380, 9 munições do mesmo calibre, 8 porções pequenas de cocaína, R$ 300 em espécie. O trio foi conduzido para a adoção das medidas legais, juntamente com os objetos do crime, a assessoria de comunicação do 8º Batalhão de Polícia Militar. Município de Itamaraju. O homicídio aconteceu na cidade de Itamaraju, no local onde corria festas alusivas ao Dia do Trabalhador, no último domingo, já no final da noite, quase madrugada de ontem, segunda-feira. Várias pessoas prestigiavam o evento, quando, de repente, um homem foi perseguido e foi alvejado com diversos tiros. Após os disparos, o atirador fugiu, tomando rumo ignorado. A vítima veio a óbito no local. Segundo a polícia, trata-se de Ageu Marcos Souza dos Santos, de 30 anos de idade. Não há informações sobre a quantidade de tiros que Ageu recebeu. O corpo de Ageu foi para o Instituto Médico Legal de Itamaraju para exames de medicina legal. Recôncavo Baiano. A 27ª Companhia Dependente da Polícia Militar divulgou o resultado da operação, que resultou em um morto no início da tarde de ontem, segunda-feira, em Cruz das Almas. Segundo a Polícia Militar, guarnições estavam empregando a Operação Força Total 4 na localidade quando foram recebidas a tiros pelo suspeito, dando início ao confronto, sendo que ele acabou baleado e morreu após dar entrada na UPA lá em Cruz das Almas. Na ação, os militares apreenderam um revólver, 45 pinos com cocaína, um saco contendo a mesma droga, buchas de maconha, pinos grandes vazios para armazenar entorpecentes. O material apreendido foi apresentado na delegacia territorial, onde permanece à disposição da justiça. Município de Irecê. No início da tarde de ontem, segunda-feira, um homem foi assassinado a tiros no centro da cidade de Irecê. A vítima, cuja identidade não foi divulgada, estava almoçando no restaurante próximo lá ao estádio municipal de Irecê, comendo lá bem tranquilamente, quando foi alvejada por diversos tiros e morreu no local. Testemunhas relataram que os disparos foram efetuados por um homem que chegou a bordo de uma caminhonete Hilux. Ele chegou, desceu e foi em direção ao cara já atirando, disse uma das testemunhas. Olha a nossa grande Bahia. Um homem foi assassinado a tiros por volta da meia-noite 30 de ontem em frente a um estabelecimento comercial no bairro Conceição, em Feira de Santana. A vítima não portava documentos pessoais, até o momento não foi identificada. Durante os disparos, outra pessoa foi atingida e socorrida para o Hospital Geral Clériston Andrade. O estado de saúde não foi informado. A autoria e o motivo do crime serão investigados pela Delegacia de Homicídios de Feira de Santana. Este foi o primeiro homicídio registrado no mês de abril. Olha, Marcos e Cátia, você do Jornal do Meio Dia. A quantidade de mortes violentas em Feira de Santana, segunda maior cidade da Bahia, realmente é assustadora. Anote no caderninho aí. Apenas este ano, de 2022, 101 pessoas já foram assassinadas no município de Feira de Santana, que também é conhecida como Feira Oeste, de acordo aí com a violência urbana daquela cidade. Olha, nossa viatura vai parar por aqui hoje, retornaremos amanhã com muitas notícias de polícia aqui no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na comunicação de Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Você retorna amanhã junto conosco, se assim Deus nos permitir, com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. 12:56, Marcos vai dar uma passadinha ali, ver o que, que tem ainda de mensagem aí dos nossos ouvintes para divulgar, Marcos. Tem mais alguma coisa? A gente aproveita e já divulga.
Boa tarde, equipe do Jornal do Meio Dia. Gostaria de reclamar sobre o asfalto da zona norte de Ilhéus. Muitos buracos no trecho que vai do Iguape, ali na área das fábricas, até o Parque Infantil. E atentar para o trecho da curva do Novo Ilhéus na rodovia, né? Está muito perigoso devido aos buracos existentes. Isso faz mais de 3 meses, né? O chefe Rico Araújo está chamando a atenção aí, viu?
Buracos na região norte.
É.
Dentro do na área da cidade, não é isso?
Isso.
Pois é, cadê a famosa super, hiper, mega operação tapa-buraco? Não chegou lá? Não entendi.
É.
Não entendi. Mais alguma coisa?
Boa tarde, Marcos Cátia, aqui no final da rua Jasmine, no Nelson Costa, né, onde o ônibus para, bem no final, os moradores pedem ajuda da polícia. Todas as noites tem adolescentes jogando bola, fazendo da rua campo de futebol, né? Bola bate nas portas e paredes, né? E o pessoal reclamando lá no final da rua Jasmine, no Nelson Costa.
Que coisa, hein? Bem, 12:58, vamos de informação, porque vamos ter que já encerrar aqui o Jornal do Meio-Dia. Olha, nos destaques dos jornais, a gente até falou sobre isso, eu falei que ia falar mais sobre o assunto, pois é, viu? Brasil encerra abril, próximo ao total de casos de dengue de todo o ano de 2021. Então, segundo dados do Ministério da Saúde, gente, em 4 meses, o Brasil se aproxima ao total de casos prováveis de dengue de todo o ano de 2021. Até a semana de 16, né, de monitoramento aí deste ano, foram contabilizados mais de 542 mil casos prováveis da doença, tá? Da dengue. Em 2021, o total registrado na última semana de boletins epidemiológicos da saúde foi de pouco mais de 544 mil casos, né? Em todo 2021. E aí, em comparação com o mesmo período do ano, até a semana 16 de 2021, neste ano, houve um aumento de 113,7% de casos registrados. É muito, viu, Marcos Bezerra? Enquanto em 2021, a última taxa de incidência do ano foi de 255 mil casos a cada 100 mil habitantes. Nos primeiros 4 meses deste ano, a taxa já ficou em 254 mil em abril. E ainda, de acordo com o Ministério da Saúde, o número de casos de dengue entre o mês de janeiro e o dia 12 de março cresceu 43,9% no país. Por isso é importante a prevenção, né, Marcos?
Sim, sim. O acúmulo de água parada é um dos principais facilitadores aí para a proliferação do Aedes aegypti, um mosquito que transmite dengue, zika e chikungunya. Por isso, especialistas recomendam se atentar a locais que possam reter água, como vasos de planta, pneus velhos e calhas. Em locais em que é difícil evitar a água parada, é recomendado o uso de larvicidas.
Então tá aí, fique atento, evite, previna para que a dengue, o mosquito Aedes aegypti não circule na tua casa, tá bom? Para finalizar aqui, noticiário internacional, a gente resume aqui informações em relação à guerra da Rússia contra a Ucrânia. E olha só, Marcos, o que o Putin diz. Putin pode declarar oficialmente guerra à Ucrânia em 9 de maio. Como assim, Marcos? Declarar oficialmente? Ele quer fazer o quê? Algo pior, né? Do que ele está fazendo. Maior, né?
Por enquanto é uma guerra extraoficial, né?
Para com isso, Putin. Pelo amor de Deus. Né? Na verdade, aqui, ó, segundo autoridades ocidentais, o Putin pode declarar oficialmente guerra à Ucrânia em 9 de maio. Rússia mantém bombardeios em Kharkiv e amplia ataques no leste da Ucrânia. Mais de 1 milhão de ucranianos foram levados para o território russo, diz Moscou. E em relação ao acordo de paz, o Papa pediu encontro com Putin em Moscou, mas não recebeu resposta. Que coisa, viu, Marcos? Triste. Bem, nós encerramos aqui, então, a edição desta terça-feira do Jornal do Meio Dia, dia 3 de maio. Claro que, se Deus nos permitir, amanhã retornamos com mais uma edição do Jornal do Meio Dia, que é um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Rede UniFTC, você em movimento. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Super Moda Ilhéu, são duas lojas, uma no calçadão da Jajamada e outra na Marquês de Paranaguá, onde você pode comprar o presente da sua mamãe, parcelar em até 10 vezes sem juros no crediário ou em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. É só na Super Moda Ilhéu. Marcos Bezerra, boa tarde para você, boa tarde a todos os nossos ouvintes e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Excelente dia aí para você que acompanhou o nosso Jornal do Meio Dia. Já tem o Pagode Brasil, né?